Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Nós, hoje, trabalharemos um tema instigante dentro do nosso estudo e que provavelmente trará aos senhores várias reflexões. Primeiramente, vamos chamar o professor Clailton para trazer a resenha do que trabalhamos na nossa aula passada. Professor Clailton, por favor, boa noite, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos ver a resenha da semana passada. Bom, a aula foi no dia 3 de maio e o tema foi Imprecisões do Pensar. Iniciamos considerando os caminhos do pensamento e da reflexão. Identificamos que vários ajustes podem ser realizados nesse processo. Cada vez que nos aproximamos de um evento, algo que aconteceu, por exemplo, e elaboramos um pensamento sobre ele, pequenas modificações ocorrem. E essas alterações, muitas vezes, são imperceptíveis para quem as faz. Como exemplo, acompanhamos um episódio narrado pela Lígia Fagundes Telles. Ela visitou um padre na Bahia. É uma pessoa já de idade, amorosa, e cada vez que ela contava essa história para alguém, alguns ajustes naturalmente ocorriam. Quando alguém demonstrava interesse em saber maiores detalhes, e aí as diferenças, em relação às narrativas anteriores eram ainda maiores. Ao longo da vida, por mais honesta que uma pessoa seja, é muito provável que essas alterações ocorram. E às vezes nos deparamos com histórias muito diferentes do que foram um dia. Em outro exemplo, acompanhamos um vídeo. Uma personagem chamada Maria havia se mudado de residência e construiu uma biblioteca nova. No vídeo, vimos essa biblioteca em detalhes e as alterações que ocorreram conforme ela descreveu para diferentes pessoas. Ela conversou com o avô. Depois descreveu para o pai, para uma tia, para um namorado. E nós notamos que com cada uma dessas pessoas, a biblioteca sofria alterações. A imagem, da biblioteca se transformava, conforme a pessoa, interagia, isso possibilitava essas alterações. A partir do texto do Ivan Ângelo, notamos como as próprias lembranças da Maria promoviam alterações na biblioteca. E depois o professor nos lembrou que essa margem de ajustes é um dos lugares que atuamos enquanto educadores do pensamento. Com ética e responsabilidade, podemos cuidar das imagens que estamos construindo sobre os elementos da nossa vida. E como filósofos clínicos também podemos auxiliar nas narrativas dos partilhantes, né, tomando cuidado com o agendamento, fazendo na hora que for necessário e utilizando procedimentos. A biblioteca, ela vai continuar sendo uma biblioteca, porém ela é viva e pode se transformar na representação da Maria a partir das interseções que ela estabelece. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton, sua resenha da nossa aula passada. Nós tivemos alguns grandes compositores nos últimos 200 anos que mudaram muito do que a gente compreendia sobre a musicalidade e com algumas inovações abriram horizontes importantes. Um desses músicos, Franz Liszt, era húngaro e um homem complexo, um homem com uma vida complexa também, e com muitas ilustrações, há muitas histórias sobre o trabalho do Liszt, né? Primeiro, ele como pianista. Provavelmente são poucos os pianistas que se tornaram virtuosos como o Liszt. Impressionante o trabalho dele como pianista, né? Mas não era apenas isso. Na breve vida que ele teve, ele construiu alguns dos poemas musicais mais tocantes da história da música. Esse mesmo que eu vou passar para vocês hoje, que ele compôs quando tinha 38 anos, isso foi em 1850. O Liszt, nessa ocasião, ele estava residindo na Alemanha. Entre outras coisas, ele fez concertos pela Europa inteira. E como ele apreciava muito a própria musicalidade, o som, para ele era muito fácil aprender um idioma. E, portanto, ele falava vários. Além disso, ele tinha uma profunda sintonia para identificar sons, para compor imagens sonoras. E na Itália, quando ele esteve, isso se tornou bastante evidente, não é? A maneira como ele fazia isso. O tempo que ele morou na Alemanha, o Liszt, ele funda uma escola para que os jovens desenvolvessem e aprofundassem a musicalidade. Ele mesmo era o próprio exemplo disso que ele fazia. Esse trabalho que vocês verão, que é Sons de Amor, ele é feito em três partes, né? Que se chamam noturnos. Noturno não tem a acepção como a gente conhece usual. Noturno na música são peças, pequenas peças musicais que são construídas para o piano de modo específico, né? Elas nem sempre precisa necessariamente ser o piano, e elas trazem aquela tranquilidade, aquela calma, aquela serenidade da alma. Isso é um noturno. Desses noturnos que ele escreveu, em Sonhos de Amor, o terceiro, feito em lá bemol, se tornou realmente um clássico. Logo aos primeiros acordes, vocês já lembrarão da beleza desse clássico. Aliás, essa pianista que toca, ela é ucraniana, muito discutida, polêmica, pelas posições políticas dela. E uma exímia intérprete de algumas peças como essa de Liszt. Parece que ela aprendeu profundamente o que o compositor queria transmitir. Ouvir Liszt é uma experiência existencial. Lembrem, esse músico, como poucos, o intuito dele era fazer da música um elemento da alma, a transmissão dos elementos da alma. E ele era, na vida pessoal dele, tumultuada, os relacionamentos afetivos, o próprio modo carismático como ele era, nas apresentações musicais do Liszt, ele era realmente um homem show, se fosse hoje, né? Ele seria um astro aí da música contemporânea pela maneira impressionante como ele fazia. Há muitas histórias sobre isso, muitas pessoas, ao longo das apresentações dele, simplesmente chegavam ao êxtase e tal, que desmaiavam. Não era raro que isso acontecesse nos shows do Liszt. Tem muitas histórias, assim, quanto ao modo de ser dele, sobre os músicos que ele ajudou e que ele que sempre... Olha, um deles era o Wagner, que tomou essa exacerbação e levou adiante esse modo de ser do Liszt, né? Não com todo aquele talento que o Liszt tinha, ele era impressionante, a presença dele era impressionante. Não, olha, uma das coisas que aconteciam quando ele tocava piano, por exemplo, ele chegava de tal maneira, a relação dele com o teclado, com o piano, era tão forte, tão profunda, que às vezes arrebentavam cordas do piano durante as apresentações dele. Era uma coisa É impressionante. Naquela época os pianos não eram feitos como são hoje, né? Hoje nós temos essa armação em metal que naquele tempo não. Os martelinhos de madeira eram mais frágeis. E, aliás, toda a estrutura do piano naquela época era mais frágil. Em geral, era feito de madeira. Não é como é hoje, né? Piano. Então, volta e meia ele fazia isso. Uma das apresentações que ele fez, né, na Inglaterra, em Londres, estava a Rainha Vitória, que ficou muito impressionada com a apresentação dele. Então, e ele rebentou várias cordas, aliás, essa apresentação, né? E ele inovou muito. Nossa, a atonalidade, né? Aquela música que não segue a ritmia conforme o usual, o expressionismo. Realmente um músico muito talentoso, muito raro numa época como a nossa. E ainda hoje inspira muitos e muitos compositores. Vou dividir a tela para que vocês possam ouvir uma das partes lindíssimas da de Liszt, Sonhos de Amor. Chris Landris é um diretor que em 2004 tomou uma entrevista que ele havia feito com um animador muito conhecido, um inovador na arte da animação, que era o Ryan Larkin. Ele fez essa entrevista com o Larkin e ele então constrói essa animação, trazendo inúmeras novidades. O
Como
Cycle Realism, ele é uma inovação, né, do diretor, do Chris, no qual a pessoa, enquanto ela se relaciona e fala aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, aquilo que vai nela, vai se mostrando somaticamente no corpo dela. Essa animação se tornou uma referência para muitos ilustradores pelo mundo. Tornou-se rapidamente um clássico nessa obra de 2004. Oscar de animação em 2005. Ilustrará várias questões em torno de como muitas pessoas, mas não todas, constroem o mundo, modificam o mundo, vão além, vão quem, ficam reféns do mundo ou interagem com o mundo de outra forma. Uma obra que traz inúmeras reflexões. Junto a ela, trabalharemos alguns poemas de Manuel de Barros e de Ana Martins Marques. Vamos imediatamente agora à obra. A partir de algumas questões profundas da alma humana, observadas através da filosofia. Vamos
Hi,
lá.
my name is Chris, and I'm here to explain some things. These are from October 1989, when my unbridled romantic worldview was permanently shattered. This is from September 1982, when I underwent a catastrophic loss of my ability to organize my finances in any meaningful way. But before all that, I took on a paralyzing, self-defeating, all-pervading dread of personal failure. October 1963, age 2. But I'm getting off the subject here, I'm afraid. This story is about Ryan.
O próprio diretor inicia a obra falando um pouco sobre ele. Uma obra que é um documentário também, além de uma inovação muito bonita na área da animação. Então, ele nos conta que certas modificações permanentes no corpo dele, até então, pelo menos, surgiram por ocasião de alguns eventos que ele viveu. No entanto, à medida que ele vai contando isso para nós, mostrando como receios, dores, dificuldades fazem modificações na corporeidade dele, um dado ele inscreve nisso. E ao redor, o próprio contexto parece se modificar. Ora, aquilo que uma pessoa sente, que ela pensa, que vai nela, promove modificações para além dela. Não só no coração, na pele, nos ossos, mas também nos objetos ao redor. Isso é possível? Como isso é possível? E até que ponto isso pode interagir de fato com outras pessoas, com o ambiente de um modo geral? A Ana Martins Marques, em sua obra O Livro das Semelhanças, traz inúmeros exemplos disso, que o Chris Landreth coloca na obra dele. Por exemplo, ela nos traz uma citação do poeta Otávio Paz, que diz: a palavra pão, tocada pela palavra dia, torna-se efetivamente um astro, e o sol, por sua vez, torna-se alimento luminoso. Algumas páginas depois, ela nos diz: combinamos de nos encontrar num livro, lá na página 20, na linha 12, na linha 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Foi ali que combinamos de nos encontrar. Combinamos de nos encontrar num mapa, depois da terceira dobra, entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a última palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Esse modo de pensar, esse modo de ser, modifica o que está em andamento? O mundo anda mais rápido? O mundo anda mais devagar com relação a essa pessoa? Bom, se anda mais rápido ou devagar em relação a ela, o que está ao redor e tem a ver com isso não sofrerá determinadas alterações? Aquilo que fazemos, deixamos de fazer, seja individualmente, seja em grande número, afeta nosso ambiente, afeta outras pessoas? Quando afeta? De que modo afeta? Outro que faz eco a isso que a Ana Martins escreve é Manuel de Barros. Em sua obra, o livro Sobre o Nada, ele começa citando o padre Antônio Vieira. Veja uma citação do padre Antônio Vieira em Paixões Humanas. Padre Antônio Vieira escreveu: "O maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos veem com amor o que não é, ali tem ser." Padre Antônio Vieira. E então, Manuel de Barros escreve: "Com pedaços de mim, eu monto um ser atônito." Ora, estes autores estão nos dizendo que sim, que aquilo que sentimos, que pensamos, que somos, em interações que muitas vezes fogem completamente ao controle, interagindo com situações, com contextos, com o ambiente, podem produzir muitas coisas. Uma pessoa num contexto difícil, que entra em desespero, agirá da mesma forma que uma pessoa numa situação muito difícil consegue manter uma certa disposição para as coisas a ponto de dizer: sim, está tudo muito difícil, mas eu preciso fazer algo a respeito. E eu posso ajudar certas pessoas, de certas maneiras. Isso fará uma diferença na interação das pessoas com o ambiente ou não? Tanto faz o que cada um pensa, diante de um ambiente, ele sempre será muito mais forte a ponto de enfraquecer qualquer que seja o caminho humano. Essas disposições apontam para muitos elementos. Algumas pessoas, no momento de grande dificuldade, por vezes esquecem certas orientações, outras lembram delas. E isso pode, sim, em inúmeras vezes, ajudar a diminuir uma dor, a encaminhar determinadas soluções, a prevenir que certos quadros depois tornem a se repetir, muitas coisas outras. Precisamos examinar cada contexto de cada maneira para ver quando isso é possível. Vamos prosseguir esta obra, Ryan, que trará algumas outras questões, principalmente no encontro do cineasta. Ele tomou a entrevista que ele fez com o próprio Ryan e transformou nesse documentário. Vamos ver quando há um encontro entre eles. E observem, por favor, o contexto também. O diretor coloca algumas citações e interrogações filosóficas nesse trabalho.
I live in Toronto, a city in Canada where I see way too many shades of gray for my own good health. A few years ago, however, I became friends with a splash of color in the form of a slight, fragile gentleman from Montreal named Ryan Larkin.
Hello, Ryan.
Hello, Christopher.
Like me, Ryan is a filmmaker and animator. 3 decades ago, he was a rising star in the world of animation. He's the creator of several short films, two of which have secured his place in the history of animated filmmaking.
You want me to confess?
Today I asked Ryan if I could record our conversations.
He replied by telling me about a simple inspiration he had back in 1968.
So I said, you know, what I really want to do is make a film just with figures, walking figures. Oh wow, you got one of the original drawings.
Ryan's looking at artwork he created 35 years ago. This is the first time he's seen this drawing since he created it.
This is amazing. Oh wow, this is beautiful.
35 years ago, Ryan created thousands of drawings like this one and then put them together.
Quando o Ryan Larkin conversa com o diretor Chris, que era um grande admirador, observem o que acontece. Os dois fisicamente vão mudando. A partir do que cada um sente e pensa, o corpo vai se modificando. Né? É como o Chris Landers coloca esses elementos, mostrando que aquilo que a gente pensa, sente, intui, faz alterações organicamente em nós, nas nossas almas, nos nossos corações, naquilo que sentimos, que vamos fazer, que deixamos de fazer. No entanto, há várias outras questões aqui. Por exemplo, isso também atinge trabalhos que já fizemos, elementos factuais que já aconteceram, segundo o diretor, sim. Ao rever, e ele cita a obra do Ryan Larkin, que é Walking, de 1968, também um clássico da animação, pioneiro nas animações, uma obra filosófica via desenho. Ao citar, vocês observaram a interseção de Larkin com os desenhos que ele havia feito? Os desenhos se modificam diante dele. Ele continua se modificando diante dos desenhos. Muitos atravessam distraídos isso e às vezes entram em paixões furiosas, em elementos avassaladores da existência, não se dando conta de que, se para eles for assim como é para o cineasta, isso pode ser avassalador na vida deles. Por vezes, o contexto no qual vivemos traz elementos terríveis, muito problemáticos, inundações, tsunamis, fome, guerras civis, guerras entre países, outros elementos. Uma pessoa que aprendeu e que consegue, e isso não dependerá apenas dela, consegue interagir com esses contextos de uma maneira em que ela consegue, de certa maneira, propor elementos dela, ao invés do desespero, um trabalho consistente. Ao invés de uma depressão profunda, tentar fazer alguma coisa. Alguns conseguirão, outros não conseguirão. Isso depende de muitos fatores. No entanto, aqueles que podem fazer isso, podem beneficiar não apenas eles, mas muitos ao redor. Observem o que acontece enquanto eles conversam. O Chris traz a câmera para trás e mostra ao redor deles outras pessoas. Estas outras pessoas que estão fora do campo deles, portanto, estão se modificando graças a quê? O próprio contexto tem essa propriedade? O próprio contexto é inteligente por si somente? Quando um deles dirige a atenção a um daqueles que ali estão, naquele café, naquele pub, quando um faz isso, ele está vendo, segundo as propriedades dele, ou seja, só consegue ver o produto da própria consciência, ou o que ele está vendo está lá fora de fato, e aquela pessoa que está lá, e às vezes de modo caricatural, é como aquela pessoa caricatural se sente, se entende, pensa. Ou é uma interação entre os fatores? O autor não responde. Ele coloca isso como uma indagação filosófica. Diz: você pensa o quê a respeito disso? O que se passa a respeito disso? O Ryan Larkin teve uma existência muito complicada. Muito complicada. notável, inovador, inteligente, sensível, um homem com muitas características que nos deixou uma contribuição imensa e que era vivo no lançamento da obra. Ele se envolveu com drogas. Durante a própria entrevista nesse documentário, vocês verão o trecho em que isso é abordado. E acabou misturando isso que nós denominamos socialmente realidade com fantasia, indo para as ruas. Ele viveu muito tempo nas ruas como homeless. E alguns amigos que tentaram ajudá-lo se aproximaram dele, mas ele estava num estado existencial no qual os amigos já não conseguiam acessar. Ele tinha graves problemas mentais. Isso, conforme as próprias palavras do Chris, que construiu essa homenagem ao amigo, e que torna o Chris Lambers, a partir daí, um dos cineastas mais importantes, inclusive na arte da animação, graças à inovação também que ele traz e que estamos vendo. Vamos acompanhar mais um trecho desta notável, tão importante obra.
Ryan was always a little close to the edge. He was emotionally fragile person. You know, his father had been violent when they were young, and I'm sure you know about the tragedy of his brother's death, and that affected him enormously.
We should have had children.
I guess it wasn't meant to be, eh?
Quando alguém mais entra na conversação, dialoga com uma ex-namorada, uma pessoa que esteve na vida dele, ele congela, não está mais ali. E, no entanto, ele participa e interage. No retorno, ele conversa, ele mostra interação. Ou seja, isso tem um alcance, mesmo quando outros não estão presentes. Uma pessoa vai conversar com outra, de acordo com o que ela sente, pensa, intui. Mudanças neurofisiológicas ocorrem dentro dela. Por exemplo, se a pessoa está calma, tranquila, inspirada, provavelmente batimentos cardíacos, todo o aspecto neuromotor e muitos outros estarão de uma determinada forma, provavelmente bem diferente se a pessoa se aproximasse ansiosa, tensa, cheia de questões a tratar, muito alterada, não é? Para o diretor, Chris Lambers, isso altera de fato. Como nos sentimos e pensamos altera a própria realidade. É como o autor filosoficamente pensa. Agora, como há uma interação, e nós acabamos de ver uma delas, no qual o Ryan estende a mão e a toca, metaforicamente ou não, ele se modifica ao fazer isso. Ou seja, ainda que o nosso estado existencial seja um de determinada forma e percepcionemos a realidade de uma forma, o outro que nos chega, se abrirmos espaços a interseções, pode modificar este estado, segundo o diretor da obra. Ele pensa o mundo assim, ele vive e entende o mundo assim. Como é isso para o senhor? Como é isso para a senhora? Como é isso para cada um de nós? Se nós assumirmos que o outro de fato faz isso, pode fazer eventualmente isso conosco, há então aqui um critério de seletividade, de cuidados, de prudências, de aprendizagem, tanto quanto possível no sentido de com quem vamos interagir e de que forma, ainda sabendo que muitas vezes o contexto desautorizará tudo isso. A Ana Martins Marques, em muitas páginas adiante, ela escreveu: "E então você chegou." Observe como esse alguém chega na vida dela. É com um aperto de mão? É com um sorriso? É com um abraço? É com uma palavra amistosa? Aqui foi diferente, veja. "E então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa esquecido aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Alguém chega. Eu mal vejo quem é essa pessoa. Mas ao chegar, eu olho para a mesa e ali tem, como ela escreveu, deixou cair sobre o mapa esquecido sobre a mesa, um pouco de café. Eu olho para o mapa sobre a mesa e tem um pouco de café, uma gota de mel. Não estou vendo a pessoa, estou vendo isto. Tal qual quando alguém chega em nossas vidas e traz alegria, traz tristezas, outras coisas. O espaço de interseção entre nós e os outros, por vezes, permitirá que seja assim, por vezes não. Por vezes a pessoa se fechou de uma tal maneira que este outro que chega não é sequer recebido de qualquer forma, não é nem mesmo visto. Será diferente para cada um. Estudamos esses elementos para podermos entender melhor. A autora nos diz que nessas relações, querer prever com exatidão e com uma régua não é talvez a melhor prudência. Pintores que pintam apenas títulos de quadros, fotógrafos que só fotografam fotografias, atores com seus figurinos de palavras, com sua maquiagem de palavras, num cenário de palavras. Viagens de mapas, turistas de nomes de cidades, enamorados de nomes de homens. É mais fácil esconder um cavalo do que a palavra cavalo. É mais fácil se livrar de um piano do que de um sentimento. Posso tocar o seu corpo, mas não posso tocar o seu nome. É possível terminar uma frase com um beijo, assim como é possível encerrar subitamente uma dança com uma palavra. Será preciso, então, entender o beijo como um elemento gramatical. Quanto de desejo mora na palavra desejo? Ou seja, essa autora nos traz alguns problemas aqui filosóficos. Por vezes aquilo que expressa não expressa, mas fará na sua manifestação que nos transformemos em parte dessas coisas, sejam elas maquiagens, distrações, falsidades, verdades ou tantas outras coisas.
After the success of walking, Ryan was struck by another very simple inspiration, himself.
I was always moving my body around in front of mirrors and stuff. And making drawings from my body, from flashes. And sometimes I even used a camera to record how I was moving, because it seemed to me that I was moving in a very particular way that most other people weren't moving.
Guy that had been bursting with life 5 or 6 years earlier. He could hardly contain the flow of drawings in his cubicle at the film board. And now here's a guy, who is living out every artist's worst fear of losing it. And angry.
But cocaine, I couldn't stop these young thieves from
the first flush of addiction produce some amazing work. A life can be spent really trying to get that moment back.
Oh, jeez.
really do hope that you get back into...
Chris Lambers traz mais alguns elementos instigantes aqui. O produtor vem na lembrança do Ryan e na entrevista do documentário comenta alguns elementos sobre o Ryan. A efervescência, a produção dele, o aspecto notável da obra dele. Enquanto este produtor fala, quem mais é atingido não é o Ryan, é o Chris, o diretor. Ele já havia confessado a nós no início alguns dos seus medos, receios, e então ele se modifica completamente. Nunca aconteceu? O senhor, a senhora está conversando com alguém, de repente o tema se dirige a uma outra pessoa, mas atinge você profundamente. Você se dissocia da conversa, vai para algum lugar da existência remota, com coisas que são agradáveis ou desagradáveis, mas é outro lugar, de outra maneira. É o que houve com o Chris agora, enquanto ele via isso. E então o Chris nos mostra um pouco do mundo ao redor. O mundo segundo ele percepciona. Enquanto ele se sente daquela maneira e se torce daquela maneira, se tornando uma outra coisa que nem parece ser ele, quem é que está ali ao redor? Quem são aquelas pessoas? É assim que eles a constroem por estar se sentindo dessa forma? Ou elas de fato são assim? E ele apenas está como uma máquina fotográfica registrando o que se passa? São questões instigantes que para cada um de nós provavelmente terá uma resposta diferente. E dependendo dessas respostas e dessas conformações, inúmeras coisas tomarão seus rumos. Manuel de Barros escreveu: nasci para administrar o que é à toa, aquilo que é em vão. Nasci para administrar o inútil. Eu pertenço de fazer imagens. Opero por semelhanças. Retiro semelhanças de pessoas com árvores, de pessoas com rãs, de pessoas com pedras. Retiro semelhanças de árvores comigo. Não tenho habilidade para clarezas. Preciso de obter sabedoria vegetal. Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã no talo. E quando esteja apropriado para a pedra, terei tanta sabedoria também mineral. Manuel de Barros, muito antes de Chris, já vivia esses elementos. Literalmente. Se mostrava assim. Isso acontece com cada um de nós. Há dias que nos sentimos de uma forma, pensamos de uma forma e nos transformamos muito nisso. E aí temos comportamentos similares a isso. Nos transformamos às vezes em motores e aí funcionamos à semelhança dos motores. Outras vezes acordamos de maneira angelical e durante um dia inteiro parece que nos comportamos e nos sentimos como anjos. Se for assim, muito das nossas existências podem ganhar elementos importantes para podermos lidar com tragédias, com elementos sublimes e com muitas outras coisas, dependendo da aprendizagem, dependendo dos limites, dependendo do que pode ser feito. Manuel de Barros diz: eu prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Quando cheias de areia, de formiga e musgo, elas podem um dia milagrar de flores. Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono. Ou seja, Manuel de Barros, assim como para Chris Lambers, as coisas ao redor também têm seus caminhos. Independente de nós, elas se fazem. E aí isso traz mais responsabilidade às interrelações que construiremos. O que eu não sei fazer, escreveu Manuel de Barros, eu desmancho em frases. Eu fiz o nada aparecer. Represente que o homem é um poço escuro. Aqui em cima não se vê nada, mas quando se chega ao fundo desse poço, já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. Uma alegoria contra uma industrialização forçada de coisas. Contra um pragmatismo que faz da alma humana parecer algo tracionado o tempo todo. Para Manuel de Barros, o nada é algo fundamental em tudo isso. E uma parte muito importante em tudo isso. Muitas páginas depois, então, ele encerra a obra se traduzindo como um andarilho, assim que ele se apresenta. E aí ele nos escreve alguns elementos muito bonitos que ecoam diretamente com esta obra, Ryan, que estamos acompanhando. Ele diz: Eu já disse quem sou ele. Meu desnome é Andaleço. Andando devagar, eu atraso o fim do dia. Observem bem a relação que ele estipula entre ele, modo de ser, de se sentir e o contexto no qual ele vive. Andando devagar, eu atraso o final do dia. Caminho por beiras de rios conchosos. Para as crianças da estrada, eu sou o homem do saco. Carrego latas furadas, pregos, papéis usados. Ouço arpejos de mim nas latas tortas. Não tenho pretensões de conquistar a inglória perfeita. Eu pertenço de andar atoamente. Não tive estudamento de tomos. Só conheço as ciências que analfabetam. Todas as coisas têm de ser? Eu sou um sujeito remoto. Aromas de jacintos me infinitam e estes ermos me sonam. Manuel de Barros, vamos ver a parte final desta obra tão instigante filosoficamente chamada Ryan.
One thing, one concern that I have about you, which is your alcohol.
Which is what?
Your alcohol.
My alcohol?
Yes, your alcohol. Your alcoholic consumption is, as you know, pretty high. I want you to consider beating alcohol in the same way that you beat cocaine.
What? There's nothing I enjoy more than a good glass of cold beer. Am I supposed to give that up for, like, tea or something? No, can't do that.
I personally want to see you around, and I personally want to see you thrive, Brian.
Fry?
Not fried. I want to see you thrive.
What? Who's going to buy my creations? What's in it for me? I don't create because I've been ripped off so fucking much, I decided to stop creating. Creativity, what do you think I can do, you know? I cannot do anything. I've been deprived. Deprivation is the most devastating thing. I will surely, you know, be right on deck. I'll give up booze and give up cigarettes and right on deck. If somebody gives me some fucking money, one cannot do anything. Anything at all without the power of money. I got like about, you know, $10 in my pocket, which is to me like a really happy experience. But To most people, they spend $10 every 15 minutes. I can't believe it, man.
What possessed me to bring that subject up?
I look at you and I see...
Okay, Mr. Gill. Gentlemen, can I spare a little change? Hey, thanks, man. Merci bien, monsieur. Monsieur, can I spare a little change?
Thank you, sir. Are you ready, Carl?